E agora na sua rádio UPV, você tem uma pausa para meditação. Ouçamos agora a ministração da Palavra de Deus.
Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar desta glória que tens, tu te importa comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo. Com muita alegria, com muita satisfação, quero cumprimentar a você que está aí na ponta, ouvindo o nosso programa, nossa adoração, nosso louvor, nosso culto, o culto de adoração. É este momento que você também reservou a estar adorando a Deus com a gente. Quero agradecer as emissoras parceiras e também retransmite simultaneamente o nosso trabalho. Quero louvar a Deus pela vida de cada um que tem se esforçado a fazer um trabalho, a fazer a vontade de Deus, de alguma forma, dentro do projeto Unidos para Vencer. Orando a Deus, ao percurso desta semana, veio vários textos no meu coração. Mas o que pairou na minha alma foi o texto que, eu vou ler só um versículo, não vou ler o contexto, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurado os que choram, porque estes serão consolados. Ora, como assim? Bem-aventurados que choram, ou seja, felizes os que choram. Nesta colocação de Cristo no Monte das Oliveiras, ele não retrata um choro de alegria, ele não retrata o choro de satisfação, de gozo, de... E não, não é esse choro, não. O choro que ele fala aqui, felizes são os que choram. Mas você pode se perguntar, mas como assim? Se Jesus não estava falando daqueles que choram de alegria, que choro era esse? Era o choro de tristeza, choro de amargura. Quando a nossa alma passa por muitos conflitos, quando encontramos muitos problemas que aos nossos olhos são insolúveis, a única defesa do nosso corpo físico e da nossa alma é o choro. O choro de desespero, o choro de amargura, o choro de aflição. E nesse caso, Cristo diz: felizes vocês que estão chorando, porque terão consolo. No mundo que estamos vivendo, na situação que estamos passando. Estamos vivendo dias trabalhosos, dias de angústias, de aflições, onde a nossa alma, o nosso espírito não comporta tanta luta, tanta situação adversa. Olhamos para o cenário mundial, vimos um caos em todos os países, um piores do que o outro. O cenário político, um tentando derrubar o outro. Dentro das igrejas em países democráticos, um tentando abafar o outro. Não é de chorar? Não é de se lamentar? Não é de dobrar os joelhos e dizer: Deus, volta logo. Jesus, volta logo. O ser humano se degladiando. O ser humano ofendendo um aos outros. O ser humano não gosta ou não prefere se alegrar com o sucesso alheio. Não é de chorar? Famílias sendo destruídas. Famílias sendo massacradas. Famílias sendo humilhadas pela sociedade organizada. Não é de chorar? Doenças, pestes, terremotos, fome, não é de chorar? Mas aqui Cristo, no Monte das Oliveiras, diz: bem-aventurado os que choram. Felizes os que choram, porque serão consolados. Você pode estar chorando, sim, pelo desemprego. Você pode estar chorando, sim, pela falta de oportunidades. Você pode estar chorando, sim, por alguém que agrediu o seu coração. Você pode estar chorando, sim, por alguém que não acredita em você. Você pode estar chorando, sim, por alguém que descredibiliza o seu ministério. Você pode estar chorando, sim, por alguém olhar para você e dizer: você não vale um ovo. Não vale um ovo, porque hoje em dia o ovo está valendo bastante, né? Fala o ovo, animal. Você não vale nada. Não vale um centavo furado. É triste. Mas bem-aventurado é você que chora de tristeza. Porque nesta noite, nesta oportunidade, Jesus, através do Espírito Santo, está enxugando seus olhos. Está te dando paz de espírito. O consolo. E se você não sabia, eu tenho uma informação importante para você. O Espírito Santo é seu consolador. O Espírito de Deus que usa os meus lábios nesta noite para trazer esta mensagem está dizendo para você: eu sou o consolador. Você que é cristão diz: mas eu sei que ele é meu consolador. Mas eu vou orar e não consigo orar. As palavras não se frutificam na minha mente. Deixa que o Espírito Santo faça oração por você com gemidos inexprimíveis. Eu não consigo olhar para quem me ofendeu e perdoar. O texto que Jesus nos ensina em Mateus capítulo 6, do verso 9 a seguir, e uma das partes desta oração mundial, da oração universal, ele diz o seguinte: Pai, perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Sabemos que vivemos em um momento muito triste da história civil, da história da sociedade. Mas tudo isso é cumprimento da palavra de Deus dizendo que nos últimos dias teríamos essas situações. Mas, pastor Fabiano, eu já ouço falar disso há muitos e muitos anos atrás, mas faça uma análise da realidade que estamos vivendo, a apostasia que estamos vivendo. Estamos vivendo o tempo de muitos cristãos desviarem o foco de Cristo. Estamos vivendo em tempos de heresia. Mas, pastor Fabiano, peraí, sempre existiu heresia, concordo com você, mas igual hoje, não tem tempo igual. Estamos com falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores. Por esta razão, nesta oportunidade, ele vem, através desta emissora, dizer para você que ele enxugará as suas lágrimas. Ele enxuga as suas lágrimas. Ele tem esse poder de enxugar as suas lágrimas. Ele tem esse poder de fazer o seu coração saltar de alegria. Ele tem esse poder de fazer algo diferente na sua vida, no seu ministério, na sua chamada, no seu emprego, na sua faculdade, aonde quer que você esteja. Ele tem este poder. Ele tem este poder de mudar o quadro da sua vida. Ele tem o poder de mudar a história. Ele tem o poder de fazer algo diferente para você. E eu te digo, qual é a sua responsabilidade? Sendo que o apóstolo Pedro disse o seguinte: lance aos pés do Senhor toda a ansiedade. Se nós fazermos uma autoanálise, fazer um retrospecto, os tempos antigos, e não estamos tão distante disso, quantos se ouviam falar da diabetes? Quantos dos nossos pais, avós, comiam doce adoidado? Comiam doce, o chamado pão caseiro, com banha de porco e açúcar. O chamado pão com banha. Quantos dos nossos passados, nossos pais, nossos avós, tiveram diabetes ou colesterol por comer pão com banha e açúcar? Quantos tiveram doenças por ser exagerado em fritar a própria carne de frango, sendo que o frango hoje em dia ele reproduz o óleo, mas esse óleo não é o natural. Esse óleo, dentro desse óleo tem hormônios. Se você observar uma moça hoje, antigamente uma menina, para chegar à sua fase menstrual, era simplesmente com 12, 13, até 15 anos. Hoje com 9 anos. Olha, uma menina de 9 anos, pensa com uma mulher de 14, 15, lá vai. É o tempo do fim. As doenças oriundas do ser humano que querem a todo custo ter a sua desenvoltura agrícola, mas não pensa nas consequências. Querem a produção rápida, mas não pensam nas consequências. Mas isso é natural, é bíblico. E nos últimos dias teríamos pestes, terremotos, fome, guerra, E você? Teremos inveja? Eu sempre falo nos bastidores, converso com as pessoas que me cercam, e a inveja, trazendo para o mundo da informática, é um vírus. Se tu não matar ele com o antivírus chamado amor, tolerância, você acaba sendo infectado. Inveja porque meu irmão prega bem. Inveja porque meu irmão canta bem. O desprezo para as pessoas simples. E eu quero te dizer o seguinte, que nunca houve na história da sociedade um tempo do esfriamento. Quando eu vim para Cristo em 1997, se falava, a igreja de hoje está fria, a igreja de hoje não ora mais, a igreja de hoje não busca mais, a igreja de hoje não vem jejuar, não vem aprender. Isso em 97, as escolas dominicais eram cheias, os cultos de jejum, chamado consagração, eram cheios, os cultos de oração e doutrina eram cheios. Já se dizia, não tem mais amor, está frio, está esfriando. E hoje, eu olho para 1997 e digo, realmente os irmãos daquela época, quando viveram o tempo do governo militar, as igrejas cresceram assustadoramente no Brasil, tanto católicos como protestantes, eu imagino como era. A igreja brasileira, movimento pentecostal, vem em 1910, antes da Primeira Guerra Mundial. Mas bem-aventurado é aqueles que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro e redimiram e redimem a sua vida diariamente perante Deus. Ele quer enxugar as tuas lágrimas. Ele quer salvar a sua vida. Ele quer fazer de você não apenas um vencedor. Ele quer fazer da sua vida não apenas uma vencedora, uma vitoriosa. Ele quer fazer de você mais do que vencedor. Mais do que vencedora. Ele quer fazer de você uma pessoa que vai além. Além dos seus sonhos. Você tem um sonho? Ele quer fazer você ir além. Mas lance a sua ansiedade aos pés do Senhor. Lembre-se que a salvação é gratuita. Mas os dons existem. Sim, um preço. O preço da comunicação. Mas que comunicação, pastor Fabiano? Da oração. O preço da abnegação, ser abnegado, o preço de ser santo, separado do mundo, o preço de não ter mistura com o mundo, de ser separado, de ser alguém que esteja disposto para ser diferente. Quando eu liderei os jovens em 2005, nós orávamos muito, usando o livro de Malaquias 3:18. Senhor, Eu quero ser diferente. Faça de mim a diferença. Hoje em dia não nem se incentiva mais a orar. A diferença no andar, a diferença no falar, a diferença no agir, a diferença no vestir, a diferença em tudo. Porque esse bem-aventurado é aquele que se coloca o seu coração em comprometimento com esta palavra. Se nós ler o texto como a gente leu, e o contexto vai trazer um histórico de muitos benefícios, inclusive, bem-aventurado é aqueles que lhe perseguem. A minha vida particular, se eu fosse classificar como perseguição, eu vivia correndo. Eu vivia correndo. Comecei no ministério pregar, tentaram me abafar. Comecei a estudar o método Braille para ler a Bíblia. Não. Tudo vai para frente, não. Quando eu falei que um dia queria ser alguém no ministério, desiste, rapaz. Quando eu falei que ia casar, piorou. Quando eu falei que ia viajar sozinho, quando algumas vezes Deus me usara em dom profético, tentaram me calar. Eu te pergunto, desisti? Não desisti. Oh, pastor Fabiano, tu é o cara. Não. Me deu muita vontade de largar tudo e dizer não quero mais. Chega. Não quero mais. Muitas madrugadas eu orei dizendo, Senhor, chega, não quero mais. E aqui vem. Bem-aventurados que choram. Depois da oração, meu coração se enchia de paz, de alegria. Por isso que eu quero dizer para você que ouve essa ministração, nesta oportunidade, bem-aventurado é você que chora, porque será consolado, está sendo consolado neste culto. Está recebendo a presença de Deus na sua vida. Está recebendo a graça de Deus para ser mais do que vencedora, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Já parou para pensar quantas pessoas sofreram pior do que você? Já pensou e analisou que a sua luta pode ser inferior do seu irmão que está atrás? É claro, o nosso mestre dá a cruz na proporção que conseguimos carregar. Mas eu quero dizer para você que Deus, nesta noite, está consolando a tua alma. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Você, ouvinte, é feliz? Mas como? É feliz. Você tem alguém para te consolar. Mas eu não sou devoto a Cristo, estou ouvindo que eu sou simpatizante. Então por que não aproveita a oportunidade para entregar o seu coração? Bem-aventurado são aqueles que depositam em Deus toda a confiança. Porque acreditar em Deus é simples. Eu posso acreditar aqui nos nossos colaboradores. voluntários que temos no projeto. Por exemplo, eu acredito no nosso parceiro, gerente Anderson Espíndola. Eu acredito no cooperador Maurício. Eu acredito na Solange, na Nath. Acreditar é uma coisa, agora confiar é outra. Porque eu acreditar é o seguinte. Agora vem a Solange, olha o pastor Fabiano. Eu quero fazer algo para Deus. É mesmo? Legal. Vai fundo. Mas eu como pastor, eu tenho que ver ela fazendo para eu confiar no trabalho dela. E o que Deus não fez para você? Deus deu a sua seu próprio filho, o filho único, para morrer, para ser o sacrifício vivo. Por isso que eu digo para você, acreditar é diferente que confiar. Lance aos pés do Senhor, ou seja, confie em Deus. O próprio Cristo diz, olha, confie em Deus e confie em mim. Na casa de meus pais, no meu pai há muitas moradas. O que está faltando para você confiar? Eu quero orar por você. Te adoramos, Senhor. Te glorificamos na beleza da Tua santidade. Porque sabemos que o Senhor tem falado ao coração de cada ouvinte, de cada parceiro, de cada irmão, de cada irmã, daqueles que puderam vir aqui, Senhor, na plataforma digital. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tem falado com eles e até comigo. A Tua palavra, ela é digna de toda aceitação. Pai, dê tua bênção a esta família. Que tu possa, meu Pai, fazer a tua obra, dando, Senhor, confiança nos corações, ressuscitando a fé. Senhor, que tu possa levantar, suscitar desta nação chamada Brasil, um povo cheio do teu Santo Espírito, um povo valente, um gigante adormecido. E tu possa, meu Deus, acordar este gigante para te adorar, te bendizer. Dai a tua bênção, meu Deus, em nome de Jesus. Em graça.